Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
Mas que prazer, amigo, estamos novamente juntos. Graças a Deus, esperávamos com muita ansiedade esta hora para entrarmos novamente em contato com todos os nossos queridos ouvintes e formarmos, vamos dizer, essa igreja no ar, essa reunião, essa congregação, não é? Essas pessoas todas que se reúnem em torno da Bíblia, que se colocam ao pé do rádio para ouvir a explanação da Palavra de Deus. Estamos, pois, unidos nesta hora, graças a Deus. A todos os que oram por este programa, a todos os que divulgam este programa e que escrevem para este programa, nós agradecemos a todos. A nossa gratidão aos nossos queridos ouvintes. Aqui temos uma cartinha que vem de Santarém, Pará. Ela diz: é com muito prazer que escrevo para este agradável programa Através da Bíblia, dizendo que tenho crescido muito no conhecimento das Santas Escrituras, graças a Deus e pela preparada equipe que eu faço. Obrigado, ouvinte, muito obrigado. Volte a escrever outras vezes. Qualquer pessoa poderá também nos escrever, usando o endereço que nós vamos lembrar dentro de 30 minutos, no final do programa. Mas agora vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus de bondade, Tu és um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que tem todo o poder, que tem toda a riqueza, que tem o controle sobre todas as coisas, que pode resolver todos os problemas. Nas Tuas mãos, Senhor, nós nos colocamos nesta hora, pedindo, Senhor, a Tua proteção, a Tua bênção, Senhor, a Tua provisão, o suprimento das nossas necessidades espirituais e materiais. Cura os enfermos, Senhor. Liberta aqueles que estão presos, Senhor, ao pecado, ao vício, à maldade. E aqueles que estão debaixo de poderes espirituais demoníacos. Que a Tua palavra, Senhor, possa levar a todos libertação e salvação. Pois nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Prezado amigo, estamos voltando ao livro de Zacarias, estamos no capítulo 9, versículo 9. Diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Podemos dizer que a profecia de Zacarias se cumpriu parcialmente quando Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho. Mas a sua entrada triunfal em Jerusalém se dará quando todos os inimigos estiverem derrotados e quando o Divino Mestre, o Divino Senhor, vier reinar sobre a terra. O que os evangelhos descrevem foi mais a saída de Jesus de Jerusalém do que a sua entrada. Ele estava terminando aqui os seus dias, estava marchando para a cruz, ia deixar Jerusalém. E assim foi mais uma saída do que uma entrada em Jerusalém. Nós sabemos que as entradas triunfais dos reis de Roma, após suas vitórias, eram entradas realmente triunfais, quando todos faziam parte da festa da vitória. Mas Jesus não estava festejando coisa nenhuma. Ele não tinha conquistado ainda o mundo. Ele não estava se instalando em Jerusalém como rei. Ele apenas estava se despedindo de Jerusalém. Todos nós gostamos dessa passagem, que é chamada a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, porque é a única vez, possivelmente, que nós encontramos Jesus sendo ovacionado e aplaudido pelas multidões. Mas o Filho de Deus estava apenas se despedindo de Jerusalém. Estava saindo de Jerusalém, podemos dizer assim, e não entrando. A sua entrada em Jerusalém, como rei, acontecerá ainda no futuro. Não podia ele ser aclamado rei, quando ainda teria de cumprir com a sua missão de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós podemos dizer, amigo, que Jesus é o nosso rei hoje, porque ele reina em nossos corações. Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas o mundo ainda continua sendo governado pelos homens. Depois dessa manifestação feita a Jesus, Herodes continuou a reinar na Judéia e em Jerusalém. Pilatos, o governador, continuou a governar na Judéia, assim bem como outros governadores romanos, pelos decretos dos imperadores de Roma. Nós encontramos Herodes julgando Jesus, Pilatos julgando Jesus, os soldados romanos, os sacerdotes julgando a Jesus, o povo, as multidões julgando a Jesus e o condenando. Então não podemos crer que aquela entrada de Jesus em Jerusalém tenha sido triunfal, pois depois dela o Filho de Deus se submeteu a todos os tipos de humilhações, culminando com a sua morte na cruz. As multidões que acompanhavam rumo a Jerusalém no dia seguinte estavam lá diante de Pilatos, solicitando não a libertação de Cristo, mas a sua crucificação. Crucificam. Os mesmos que disseram, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas, disseram no outro dia, não queremos que esse reine sobre nós, crucificam, crucificam. Que o seu sangue seja derramado sobre nós e sobre os nossos filhos. E assim aconteceu. Cristo não reinou sobre Jerusalém. Foi rejeitado pelo seu próprio povo, foi condenado, foi crucificado. Ele entrou em Jerusalém para sair logo depois, então. Não estava ele buscando o apoio das massas para se apresentar como rei em Jerusalém? Não recusou assim as manifestações. Não silenciou os que gritavam hosanas. Não aceitou a ideia dos fariseus de fazer calar os discípulos que o acompanhavam, aclamando o rei. Mas não foi uma manifestação, não foi uma entrada triunfal programada por ele. Isso, prezado amigo, havia sido evitado por Jesus antes. Se ele quisesse, teria entrado sempre em Jerusalém acompanhado de uma grande multidão, pois a sua popularidade era muito grande devido aos seus milagres e sinais. O povo sabia que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, e o seguiu pensando assim até o momento quando as autoridades romanas e religiosas prenderam a Jesus para condená-lo. De forma que a multidão, quando viu as autoridades condenando a Jesus, então passaram a pedir a morte do Filho de Deus. O povo quase sempre busca os seus próprios interesses, a sua própria segurança. Quando viram Jesus fazendo milagres, multiplicando pão, multiplicando peixe, fazendo grandes discursos, curando os pobres, dando vista aos cegos, expulsando os demônios, fazendo bem a todos e defendendo a justiça, então todos acharam que este era o Messias. Não se enganaram com isso, pois Jesus era o Messias entre os homens. Porém, não sabia o povo que o plano de Deus para Cristo, na sua primeira vinda, não foi para reinar, mas para salvar os homens. Foi a base do seu reino futuro. Um reino que já existe nos corações dos verdadeiros cristãos. Jesus disse que quando falava aos seus apóstolos, o reino de Deus está dentro de vós. Nós sabemos que o mundo rejeitou a Jesus como rei, como Senhor, como Salvador, e continua rejeitando. Jesus não reina no mundo atualmente. O mundo está sendo governado por reis e presidentes, por homens. Nós cremos, pelo que temos lido nas Sagradas Escrituras, que Deus tem o senhorio e a soberania sobre todos os homens. Mas isso não quer dizer que o governo dos homens seja o governo de Deus. Nós sabemos que durante o período dos juízes, no Velho Testamento, houve uma teocracia, quer dizer, o governo de Deus. Mas devido à fraqueza humana, o sistema não funcionou corretamente, pois foi um período muito confuso para Israel. O homem não tem condição de representar a Deus no seu estado, na sua condição atual. Depois veio a monarquia, em que o melhor representante de Deus sobre Israel foi Davi. Era o homem segundo o coração de Deus. Era temente a Deus, e Davi reconhecia em tudo a soberania e a realeza de Deus. Era Deus que reinava sobre Israel por intermédio de Davi. De tal forma, Davi e o seu reinado simbolizaram Jesus e o seu futuro reino, que Jesus foi chamado de filho de Davi, por ser também seu descendente, como também o reino de Cristo, será o reino restaurado de Davi. Quando o Filho de Deus voltar, prezado amigo, entrará triunfalmente em Jerusalém. Não simplesmente por uma multidão faminta, carente, revoltada e pobre, mas por todos. Pois haverá uma aceitação de todos os povos ao Messias e Salvador. Jesus residirá em Jerusalém, onde reinará sobre todos os países, sobre todas as nações, sobre todos os povos. Vejamos o que diz aqui o versículo 10. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Aqui, amigo, nós temos a paz de Cristo estabelecida na terra. É um versículo realmente maravilhoso para aqueles que amam a Cristo. Somente Ele poderá estabelecer a paz sobre a terra. Nós não cremos que os homens possam conseguir paz para o mundo. Nós temos observado que um ou outro líder das grandes nações ou de organizações internacionais, como a ONU, sempre falam em paz e prometem obter a paz. Porém, o mundo estará sempre sujeito à guerra enquanto Cristo não voltar. Os homens não podem criar a paz do mundo usando os seus sistemas humanos. Nós sabemos que os países grandes querem impor a paz. Querem impor a paz no mundo por meio da força. É a força da paz. Achamos que somente Cristo poderá nos oferecer uma paz duradoura, estável e permanente. Enquanto houver arsenais, enquanto houver bombas, enquanto houver carreira armamentista, enquanto houver nação armada com pretensões expansionistas e imperialistas, não poderá haver paz sobre a terra. Uma nação armada representa um perigo para uma outra nação. E assim, onde há o perigo, há o medo. E onde há o medo, há o ódio. Odeia-se a quem se teme. Essa é a causa da carreira armamentista. As nações querem se proteger nas armas. Enquanto melhor armada, mais segura se sente uma nação. Mas isso é apenas ilusão. As nações mais potentes do mundo vivem assustadas e debaixo de uma terrível pressão. Se houvesse apenas uma nação armada, uma grande potência, como, por exemplo, um grande império, como o Império Romano, então haveria maior possibilidade de se ter uma paz romana, uma paz forjada ou imposta. Mas nos tempos em que nós vivemos, quando existem várias potências no mundo, a possibilidade de paz pela força é completamente fictícia. Diz o versículo 10 que nós lemos que Jesus, quando voltar, quebrará os carros, destruirá os cavalos de guerra e os arcos de guerra. Quer dizer, destruirá todos os armamentos, todas as bombas, todos os mísseis, todos os arsenais bélicos, desarmará as nações, o que a ONU nunca conseguiu. Apesar das suas tentativas, Jesus vai conseguir. Agora, amigo, até lá, o mundo continuará assim, com seus conflitos, com suas guerras e rumores de guerras. Neste século já tivemos duas guerras mundiais e várias outras guerras grandes, porém, de âmbito internacional, como, por exemplo, a Guerra do Vietnã, que durou 10 anos, em que tombaram milhares e milhares de soldados. Diz aqui o versículo que lemos que a paz de Cristo será estabelecida na terra para todas as nações. O seu reino será de âmbito mundial, indo de mar a mar, de uma extremidade a outra. Cristo reinará sobre todos. Antes da paz de Cristo ser estabelecida sobre a terra, cada um de nós deve procurar desfrutar dessa paz no coração, que é o único lugar onde, de fato, a paz de Cristo pode ser estabelecida hoje. Você já goza, amigo, dessa paz? Cristo já está reinando no seu coração? Você goza de uma harmonia, daquela harmonia gostosa dentro do seu coração? A despeito de todos os conflitos, assaltos, apesar de todas as lutas e de todos os perigos da cidade, a despeito das ameaças de guerra e dos problemas ao redor, você pode sentir paz. Você pode ter segurança na sua vida. É Cristo que nos garante essa bênção. Prezado amigo, não é difícil ter esse sentimento de segurança, pois Cristo é que está oferecendo. Você pode dizer, Bom, isso é o que o senhor está dizendo. Me parece uma fantasia. Não se pode ter paz num mundo como este. Mas, amigo, não sou eu que estou dizendo, é Cristo. Cristo diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Referindo-se a essa paz, o apóstolo Paulo escreve: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, as vossas mentes em Cristo Jesus. Quer dizer, a paz de Cristo, a paz que Cristo traz ao nosso coração, é uma paz profunda, completa, duradoura, e que excede a nossa própria razão, pois nós não podemos compreendê-la. É um milagre que Cristo realiza hoje em nossas vidas. Paz no meio das dificuldades e dos conflitos. Um certo pintor crente já experimentou essa paz e a reproduziu na sua arte. Pintou ele um quadro lindo, em que aparece uma tempestade terrível e em que um vento parece soprando com uma fúria tremenda. A água cai torrencialmente, violentamente, com uma fúria terrível. É uma verdadeira borrasca, mas se pode ver, numa frecha, ou na abertura de uma grande pedra, um pássaro deitado no seu ninho, com absoluta tranquilidade, com os olhos entreabertos, tirando assim a sua soneca, completamente protegido daquela tempestade, que nem sequer lhe causa susto. Eu creio, amigo, que esse quadro representa bem a paz de Cristo, pois é um sentimento de segurança, de paz, de bem-estar. Isso não quer dizer absolutamente que essa paz represente um alheamento ou uma indiferença aos problemas da vida e do mundo. Não. Eu creio que essa paz de Cristo, que é essa condição estável, de segurança, pode oferecer melhores condições para o homem resolver os problemas do mundo. Os médicos que estão, por exemplo, em melhores condições físicas e que melhor podem ajudar os enfermos, são aqueles que têm paz, que têm tranquilidade, que estão seguros. Essa paz de Cristo é aquela que o próprio Cristo oferece quando diz: em mim encontrareis paz e descanso para as vossas almas. A pessoa, prezado amigo, toma posse dessa paz no momento mesmo em que recebe Jesus como Salvador, como é a experiência de quantos têm recebido Cristo no seu coração. Essa é a experiência de quantos ouvintes nos escrevem falando sobre sua conversão, sua aceitação de Cristo como Salvador. A paz de Cristo pode aumentar em nossos corações na medida em que nós buscamos a comunhão com o Senhor, na medida em que nós lemos a sua palavra, na medida em que nós oramos. Agora vamos para o versículo 11. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Bom, este versículo pode ser interpretado no sentido espiritual. Ele fala de cativos, fala de libertação desses cativos que estavam numa cova sem água. O sangue da aliança aqui é o sangue de Cristo, certamente. É um grande tema do Novo Testamento. É a aliança do sangue do Novo Testamento. Só por meio do poder do sangue de Cristo, o homem pode libertar-se do poder escravizador do pecado. A pessoa humana está debaixo da escravidão do pecado. Muitas pessoas até se sentem muito livres, muito independentes, mas na realidade são escravas do pecado. No capítulo 8 do Evangelho de João, nós encontramos Jesus falando com os judeus incrédulos, e Jesus se apresentava como sendo a verdade libertadora. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, disse Jesus. Mas os judeus não gostaram desse convite de Jesus para crer na verdade a fim de serem livres. Disseram que nunca foram escravos de ninguém. Mas Jesus lhes disse: todo aquele que cometer pecado é escravo do pecado. Isso nos mostra, amigo, a tendência de o escravo ignorar o seu próprio estado. É isso que acontece com milhares e milhões de pessoas que se dão por satisfeitas, vivendo numa situação de escravidão, quando deveriam ser livres, se conhecessem as oportunidades que Cristo está oferecendo a todos indistintamente. Nós temos recebido muitas cartas dos nossos ouvintes falando sobre certos problemas, situações, vícios, pecados, aos quais muitos se escravizaram. Para todos a resposta é uma só: Cristo. O versículo 12 diz aqui: Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Porque para mim curvei Judá como arco e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas serão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho. Encher-se-ão como bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. O Senhor seu Deus naquele dia os salvará como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Bem, amigo, estes versículos que lemos estão falando sobre o povo de Deus durante o milênio. O versículo 16 diz: O Senhor seu Deus naquele dia os salvará. Todos os judeus que receberem o Messias serão salvos. Não podemos dizer que todos eles, sem exceção, irão receber o Messias. É possível que muitos ainda o rejeitem, mas todos aqueles que crerem nele serão salvos. Cristo reinará no mundo com o povo judeu. Isso significa que a nação inteira o receberá, mas podemos admitir algumas exceções. O versículo 16 diz: Porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Os crentes, prezado amigo, são como que pedras de uma coroa. São pedras caríssimas, compradas por um grande preço por nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, o apóstolo, diz que nós somos como que pedras vivas. Somos pedras que fazem parte do templo espiritual, do edifício espiritual da igreja. E termina dizendo: resplandecem na terra dele. Pedras que resplandecem na terra. Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam em vós as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O versículo 17 diz: Pois quão grande é a sua bondade e quão grande a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Aqui temos, prezado amigo, uma passagem muito reveladora sobre o milênio. Primeiramente, aqui fala de um que virá com uma grande bondade. Quão grande é a sua bondade? Quer dizer, será bem diferente de Alexandre Magno, que era cruel, que era violento, brutal. Jesus Cristo virá como rei, virá como juiz e senhor, mas não terá as características de Alexandre. Aqui fala da sua formosura. A pessoa de Jesus Cristo não será desprezível, não será sem formosura, como diz Isaías, referindo-se à primeira vinda de Cristo. Não. Ele voltará diferente. Todos verão nele a bondade e a formosura. E diz o autor aqui: o cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. O autor está falando sobre a abundância que haverá de alimentos por ocasião do milênio. Será assim um tempo de muito conforto, de muita fartura. Não vai haver fome, não vai haver miséria por ocasião do milênio. Será um tempo realmente abençoado. A Bíblia fala da prosperidade da terra onde habitaram Abraão, Isaque, Jacó e José. A prosperidade onde há o verdadeiro Filho de Deus. A terra passará certamente por uma mudança muito profunda durante o período do milênio. De fato, os homens não estarão mais sob o poder de Satanás e dos vícios. A natureza será grandemente beneficiada. Creio que o mundo voltará a ser um jardim. O reino de Cristo será estabelecido no mundo inteiro. Então isso haverá uma mudança profunda. A natureza será preservada. O pecado do homem, em todos os seus aspectos, é que destrói a natureza, é que afeia a terra. A terra geme pela sua libertação, pois ela foi, de alguma forma, sujeita ao pecado. Paulo diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Bem, amiga, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.